A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto.
Qual foi a primeira pessoa no mundo que entrou em contato com o mundo racional? Foi um aparelho evoluído, o qual veio como mensageiro do mundo racional, para transmitir a grande mensagem da verdadeira origem da humanidade. A origem é racional, e todos os esclarecimentos da origem e da humanidade só poderia vir do mundo racional. Então, quem foi a primeira pessoa no mundo a entrar em contato com o mundo racional? Esta pessoa é um brasileiro, nascido no antigo Distrito Federal, por nome Manuel Jacinto Coelho, MJC. E agora, a humanidade, com o conhecimento de onde todos vieram e como vieram, para onde todos vão e como vão, parecia no mundo que o realejo tocava somente músicas ou a música material. Parecia que a vida se resumia somente nestas condições, muito esquecidos que tudo progride e que tudo evolui, e que chegaria a solução da vida, da matéria, pela evolução de tudo. Que tudo que evolui, cresce, resplandece pelas mudanças naturais da natureza, em evolução sempre, até chegar no seu verdadeiro lugar. Se é natural, como de fato é, com a evolução tinham que encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando o rumo certo, toda a evolução e toda a solução é certa, por encontrar o certo que é racional. Então, a evolução material tinha que encontrar o seu fim, porque na matéria, tudo que tem princípio, tem fim. Então, tinha que chegar, pela ordem natural das coisas, o fim da evolução material, porque no fim da evolução material, iam encontrar o rumo certo, o rumo racional. E uma vez encontrando o rumo racional, a evolução naturalmente mudando para o racional, acabando a evolução material e começando a evolução racional. A evolução racional é a evolução certa da verdadeira origem de todos. Por todos e tudo que existe de origem racional, então chegando todos no seu verdadeiro mundo de origem, e assim chegando tudo no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que o que está no mundo é a fase racional. Mas que, para terem o verdadeiro conhecimento racional, teve que vir em missão na Terra um habitante do mundo racional para trazer o conhecimento da verdadeira origem de todos, ou onde todos vieram e para onde todos vão. E assim, vejam que tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve aí o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim de sua evolução, porque tudo se acaba. Então, acabou-se a evolução da matéria, chegou o seu fim e entrou a evolução racional. E por isso, está aí de onde todos vieram e para onde todos vão. Agora, a música é uma só, a música é racional. Tudo e todos de volta ao seu verdadeiro mundo. Pergunta-se no momento, por que nasceu o conhecimento de cultura racional no Brasil e por que o mundo racional achou por bem surgir no Brasil o conhecimento da imunização racional? Porfírio.
Nasceu no Brasil porque o Brasil tem uma missão cósmica da concórdia. O mapa do Brasil, se olharmos direitinho, é o desenho de um coração. Isto propicia a visão geográfica da missão cósmica deste grande país. Então nasceu no Brasil esta pessoa única na história da humanidade Porque cada pessoa que existe neste mundo é uma pessoa única. Os materialistas, de certa forma, não estão errados ao dizer que a vida é uma só. Eles estão se referindo apenas à pessoa, à matéria. É verdade, é uma só. Porque a pessoa é única na matéria. Mas o que os materialistas precisam conhecer, que agora sim vai tocar o verdadeiro realejo da vida, a música mudando, né? É a gente passar a conhecer o ser, não mais as pessoas apenas. Porque as pessoas são matéria. É a manifestação de um ser na matéria, formando uma pessoa. Mas a pessoa é única. Se nós analisarmos corretamente todo o conhecimento que o ser humano acumulou ao longo de milhares e milhares de anos, ou milhões, até mais, é que não tem nada errado neste mundo. O que nos falta realmente é a verdadeira perspectiva de olhar para as coisas da forma que elas são. Quando nós definirmos quem é o eu, nós entenderemos isto com muita clareza, com certeza. Porque éramos incapazes de definir o nosso próprio eu. E isto é que travou, vamos dizer assim, ainda o tempo da lapidação. Porque quando o ser humano não sabe a vida que leva, como surgiu e etc., ele tem que aprender. Por que tem que aprender? Porque é a forma de retornar ao seu estado natural, de uma forma ou de outra. Os que ainda não sabem estão aprendendo pela lapidação. A lapidação filosófica, a lapidação religiosa, a lapidação científica, a lapidação cultural. Mas é interessante que as pessoas conheçam agora a cultura racional, para saber que esta música que toca na cultura racional é uma música que toca todos os seres e não apenas as pessoas. As pessoas, às vezes, até ficam na história, não é mesmo? Muitas pessoas estão na história, mas apenas na história. O verdadeiro ser é o que nós não conhecíamos e está na hora de conhecer. Por isso o livro Universo em Desencanto, caracterizando bem isto que eu estou buscando me esclarecer e também fazer as pessoas entender essa definição do que é a pessoa e do que é o ser. O livro Universo em Desencanto, logo no início, ele traz logo duas mensagens que são até, de uma certa forma, um chavão, né? Que diz assim: o homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra sem saber por quê nem para quê. E na mesma página, uma outra chave é: o ser humano é a parasita mais monstruosa que existe em cima da face da terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Então há aí uma distinção do ser humano e da pessoa. A pessoa é um ser humano, mas o ser humano não precisa ser necessariamente sempre a mesma pessoa. Diríamos assim, aquela tal mistério da encarnação ou reencarnação é do ser. O ser é que vai se renovando através de novas manifestações, que são as pessoas. Mas as pessoas são únicas na vida material, naturalmente. Então a cultura racional vem para fazer esta união do verdadeiro ser, que as pessoas não conheciam, porque nasciam no mundo e não sabiam quem eram, de onde vieram e para onde vão. Então teve que vir realmente do mundo racional, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, uma pessoa do ser eterno. Então o ser eterno, mais uma pessoa aqui, única, Manuel Jacinto Coelho, não tem segundo, não tem terceiros, com certeza, para ditar a obra Universo em Desencanto, a cultura racional. E ao fazer isto, por ser o ser racional superior, um ser habitante do primeiro mundo, ele tem o poder de colocar na escrituração, que se chama Universo em Desencanto, ele tem o poder de colocar neste livro a energia que ele quer transmitir a todos os demais seres que estão nas pessoas. Então as pessoas precisam conhecer esta literatura para conhecer o seu verdadeiro ser humano. E quem não conhecer o seu verdadeiro ser humano vai continuar como um vago bicho, sem destino, descendo de classes, porque a natureza é de transformações. Então é interessante que as pessoas compreendam bem, perdão, esta não é separação, porque a pessoa e o ser humano não se separam. É apenas uma ilustração, vamos dizer assim, de tentar fazer a gente compreender o que é o materialista, que só vê a pessoa, e o que é o racional, que vê o verdadeiro ser, porque não há efeito sem causa. E aí é que nós vamos conhecer que existe um corpo de energia quântica, vamos dizer assim, de uma forma quântica no espaço, em sete partes, e que este corpo de energia em sete partes é que dá a configuração do verdadeiro ser humano. E como ele ficou dessa condição e como tudo isso aconteceu, é a obra Universo em Desencanto que está nos revelando que assim constitui a verdadeira luz que o ser humano precisava conhecer. A luz de uma divina providência. A luz que vem de um mundo superior ao nosso. A luz de um ser extraterreno que colocou neste mundo uma pessoa sem igual. Uma pessoa mensageira ou mensageiro desta linda mensagem que se chama a imunização racional. Dr. Luiz Cláudio.
Imunização racional é o que todos nós precisamos, né, Porfírio? Caramba, que o pensamento que ele lapida a gente, olha, sinceramente, eu às vezes eu fico assim parado analisando. Tem horas que a gente quer resolver alguma coisa e você pensa uma, duas, três, quatro vezes para saber como é que você vai resolver aquilo. Aí eu fico assim pensando, eu falei, não, peraí, pensando eu não vou conseguir resolver nada, entendeu? Por quê? Porque o pensamento, que é uma máquina que está dentro do nosso cérebro, né? A gente fala assim, máquina sim, porque se você parar para analisar, o nosso pulmão é uma máquina, você respira sem você perceber, ele está lá funcionando. O nosso coração é outra máquina, ele bate sem às vezes a gente nem perceber, lógico, a gente nem percebe. Assim é o pensamento, é a imaginação, ele funciona sem às vezes a gente perceber. Às vezes você está pensando nisso, pensando naquilo outro, e você olha assim, poxa, eu não queria estar pensando nisso. Aí daqui a pouco você já está imaginando uma coisa lá longe. Poxa, eu não queria estar imaginando isso nem aquilo. Aí você chega à conclusão de quê? De que você tem duas máquinas dentro da cabeça, como o Porfírio já argumentou em outros programas. E essas duas máquinas, elas não param de funcionar. Ou seja, hora você está pensando bem, hora você está pensando mal. Hora você, só em pensar, tu já se aborrece. Não sei se acontece contigo isso, Porfírio, mas às vezes só o pensamento que você vai fazer ou resolver já está aborrecendo, já te deixa até nervoso.
Ainda acontece.
É, antes de você nem ter saído para resolver a situação, rapaz, você já começa a ficar nervoso, preocupado só em pensar. Então, quer dizer, o pensamento está completamente, no meu modo de entender, de muitos estudantes da cultura racional, completamente desregulado e enfraquecido. Então, o que ocorre? Ele pensa sem parar dentro da cabeça.
Luiz Cláudio, a máquina do pensamento e da imaginação tem esta finalidade. O grande problema hoje, na fase que nós estamos, já bem avançada, é que estas máquinas estão desregulando por falta do alimento que a natureza não atende mais. Ou seja, a fase agora é racional, então a natureza, o conjunto de energias que mantém, que provém, e que é o ciclo evolutivo, que tudo progride, tudo evolui, a natureza está regendo pela terceira máquina da nossa cabeça, que é o que nós realmente temos que nos ocupar. Embora provisoriamente o pensamento ainda atua, porque nós fomos feitos pelos pensadores, não é mesmo? Mas podemos já nos ir recuperando com a cultura racional. Por isso que na medida que lemos e lemos bastante, e repetimos o processo da leitura, o raciocínio começa a aflorar. E aí a gente consegue, em alguns momentos da vida, felizes, acertamos sem ter que preocupar com nada. Aquela coisa que a gente vai e faz e não teve aquela preocupação. Eu também tenho, eu sei que você está falando, às vezes fica até vermelho. Isso aí é verdade, é o natural de cada um, e cada um tem o seu processo de avançar. Mas o que nos compete realmente e a gente experimentar é que, de repente, do nada, a gente encontra aquela pessoa na rua ou aquela coisa acontece, quando vê, foi solucionado o problema que nós nem sequer nos preocupamos. E aí a gente sente que também já está começando a raciocinar. É o processo realmente de recuperação, e você sabe muito bem disto, e conclua nesse sentido, porque é muito bacana a gente dizer isso para as pessoas: olha, eu vivia muito, muito preocupado, hoje eu vivo menos e acerto mais. Antigamente eu preocupava muito e errava muito, hoje eu preocupo menos, vou preocupando cada vez menos e acertando mais.
É porque o que você acabou de falar, as coisas, depois que a gente começa a estudar a cultura racional, você vai começando a entender tudo isso, esses movimentos naturais, né? Porque isso ocorre dentro de nós mesmos. Então, o que ocorre? Quando você começa a estudar o livro Universo Desencanto, a cultura racional, que contém a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita do verdadeiro Deus, você começa a sentir que os teus pensamentos começam a melhorarem, entendeu? Eles começam a não ter essa intensidade, ou seja, você não fica tanto com a cabeça, ora pensando bem, ora pensando mal. Então você fica mais positivo, você fica mais firme, mais equilibrado, mais alegre. E como o Porfírio falou, você acerta nas coisas sem querer. Às vezes você sai preocupado, achando que aquilo não vai, que você vai ter vários obstáculos para resolver. Chega lá na hora, você, de maneira natural, você transpõe aqueles obstáculos e resolve tudo a contento, e muitas vezes até acerta em tudo que você pretende resolver. Então isso tudo é transmitido pela leitura. Ou seja, você, quanto mais tempo você se dedica à leitura, ao estudo, obviamente, de maneira organizada, melhor você se sente, melhores os pensamentos que você passa a ter, ou seja, os teus pensamentos passam a ser racionais, entendeu? Ele te tranquiliza. Quando você pensa em uma coisa absurda, na mesma hora você sente aquela tranquilidade, aquela coisa positiva na tua cabeça, e você sabe que você vai, que você vai acertar, que você vai resolver. Então, o que a gente pode dizer da cultura racional, né, Oswaldo? O que a gente pode dizer desse conhecimento? O que a gente pode fazer? Divulgar, porque os benefícios que nós temos, porque o Porfírio não está aqui à toa, a Bernadette também não está, nem o Oswaldo, todos nós temos as nossas provas e comprovações, as realizações de coisas necessárias, intrincadas da nossa vida, que foram resolvidas de forma natural, porque o próprio raciocínio, como eu tinha dito antes, o pensamento é uma máquina e a imaginação também, o raciocínio é outra máquina. Então ele vai começar a funcionar igual uma outra máquina qualquer. E naturalmente os seus pensamentos passam a ser racionais. Então você começa a ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais contente, entendeu? Isso tudo parte dentro do teu próprio ser, do teu próprio eu. Você passa a ser uma pessoa sentindo bem em qualquer lugar. A pior coisa que tem é você sentir mal em qualquer lugar. Às vezes você vai para um passeio, vai para um lugar, e você é que não está bem naquele lugar, entendeu? Então, estudando o livro Universo Desencanto, em qualquer lugar que você for, você vai sentir bem, porque a energia que está lá dentro do teu eu, né, Oswaldo? A energia pura, limpa e perfeita lá dentro de você faz você sentir bem em qualquer lugar, rapaz. Então essas provas não tem, são incontestáveis.
Cláudio, e o pensamento não foi feito para definir a vida também. Ele foi feito para cada vez complicar mais a vida.
Nossa,
da pessoa,
como?
Lapidar, foi feito para lapidar. Então nessa lapidação, o que é que acontece? Como você não define a vida, pensamento não define a vida, você começa a entrar no vazio. Então, olha o que acontece. Fica um viver sem lógica e sem objetivo. E é um viver vazio de tudo por não saberem por que vivem. Isso desespera e desanima a todos, porque não existe um objetivo, uma razão de viver. Por não haver estímulo para viver, porque viver com esse vazio é horrível viver. Viver de sonhos, de fantasia, de ilusões, isso é um viver sem lógica. Que o pensamento não dá a consistência. Então, esses que não têm esse temperamento de viver assim, desanimam de viver e preferem morrer, porque muita gente vive de ilusão, então vai na ilusão. Mas as pessoas que param para analisar, ficam num vazio, e por isso que existe essa onda de muitos suicídios, porque não encontram motivação nem estímulo da vida para viver, por não saberem por que estão vivendo. Outros estão desanimados de viver, que ficam desgostosos, indignados e tristes, por não saberem por que estão vivendo, e se atiram aos tóxicos. Ficam sob o domínio do tóxico para se destruírem mais depressa, para se liquidarem mais depressa, por a vida não representar nada, por não saberem o porquê da vida. No desanimar de viver, se desequilibram, por não encontrarem a justa causa de viver, porque procuram a verdade, não encontram, desequilibram e desanimam. Esta é uma das grandes causas do desequilíbrio da juventude e da puberdade, do desequilíbrio de tudo. Encontram tudo vazio e não admitem aparências, querem a verdade, querem a realidade, não encontrando, se desanimam de viver, perdem o estímulo, perdem o gosto de tudo e se perdem loucamente. É o mal que as aparências, as fantasias e as ilusões têm feito à humanidade. Então, a pessoa encontra tudo vazio, o pensamento não completa ela. Cada vez que ela pensa, fica mais conturbada, mais perturbada, então se atira ao vício ou então quer se matar. Mas tem uma solução, tem cultura racional. Reler a cultura racional.
E essa que você descreveu aí, Oswaldo, é exatamente a doença do século.
A depressão.
E a depressão é a prova contundente de que o pensamento não funciona mais. Não é uma questão filosófica, não é uma questão psicológica, não é uma questão de vergonha, não é uma questão de ideologia, não é uma questão religiosa. A questão é natural. Nós, pessoas humanas, que estamos aqui neste planeta, por estarmos numa categoria de
Porfírio,
matéria...
Porfírio, poderia dizer se é uma questão energética?
É, que é o ser. Nosso verdadeiro ser é de energia e não de matéria. Perfeito, perfeito. Exatamente. É onde nós começamos a perceber a diferença da pessoa e do ser. Não que sejam diferentes, mas a questão conceitual. Quando a pessoa que está sujeita ao pensamento e à imaginação, porque o pensamento não foi feito para acertar, ela não tem a resposta que o seu verdadeiro ser aspira. Porque o ser de energia está escondido pela deformação. Ele está aprisionado, embrionado. Mas que verdadeiro ser é esse? O raciocínio, que é energia. O raciocínio não é matéria. É a única coisa que a pessoa tem que não é matéria. O espírito do ser humano é matéria. O espírito cultivado pelo pensamento é matéria. Por quê? Porque são ligações dos seres espirituais, habitantes do mundo espiritual, que se materializaram. Então, a transmissão que eles faziam para a matéria, embora as pessoas achem que é coisa, o esotérico, aquela coisa que é de outro mundo, não é. É matéria também. Porque os espíritos também são materialistas. Uns mais evoluídos, outros menos. E ainda tem aqueles do astral magnético que se fazem passar por espíritas ou por espíritos, que é o espiritismo que está aí nesse mundo, é o magnetismo. Habitantes do espaço térreo que se fazem passar por espíritos. Aí é mais matéria ainda. É o puro magnetismo. Então, o verdadeiro ser...
É o compadre interesseiro.
É, esse aí é o baixo astral mesmo. Que aí a pessoa que não sabe disso, pensamento fraco, a ideia fraca, vamos dizer assim, aí vem um bichinho desse, do astral magnético, perturbar ele, aí ele se destrói. ele vai ser destruído mecanicamente, é o que acontece com pessoas famosas que têm posses ou que não têm, porque tanto o pobre que é acossado por essa força magnética se mata, quanto rico, o religioso e o não religioso, porque tudo isto é materialismo. As pessoas todas no mundo, até a chegada da cultura racional, por definição, eram todas materialistas. Menos materialistas aquelas que buscavam as respostas nas religiões, no espiritismo, na ciência, na arte, ou seja, aquela parte um pouco mais elevada do pensamento. Porque o alimento das pessoas na fase do pensamento era feito pela regência espiritual, mas também material. Essa parte espiritual era material. O verdadeiro espírito do ser humano vai ser descoberto com essa nova luz que chega a partir de 1935, e que aí sim o ser humano, ou as pessoas que são os verdadeiros seres humanos, que foram preparados, lapidados pelo pensamento, pela imaginação, aí elas começam a perceber esta nova luz. O nosso verdadeiro ser, a verdadeira origem da humanidade, é isto que nós queremos realçar bem com a cultura racional. Levamos um pouco de tempo para compreender um pouco isto, mas hoje já conseguimos entender um pouquinho mais. Então, compreender que na Terra está uma nova luz, é uma nova energia, é uma nova forma do ser humano viver. As pessoas são reflexos dos seres, não é mesmo? O racional diz assim: assim como são os seres, são as criaturas. Então, as pessoas são as criaturas únicas, mas o ser é que precisa evoluir. Tanto assim é que, ao longo da literatura, do estudo da cultura racional, nós temos dois entendimentos para o desenvolvimento do raciocínio. Isso está bem expresso. Podem prestar atenção, aqueles que já estudam, os que não estudam, quando forem estudar, vão perceber isso também, com toda certeza, que ele fala no desenvolvimento do raciocínio da pessoa, que é, ele fala assim, e o desenvolvimento do seu raciocínio, falando para a pessoa. Mas ele fala também do desenvolvimento do raciocínio do verdadeiro ser. Não é que sejam dois desenvolvimentos, um separado do outro, mas é como se fossem duas perspectivas de desenvolvimento de raciocínio. Porque uma coisa é desenvolver o raciocínio das pessoas, da pessoa. A pessoa fica menos ligada ao pensamento, mais ligada ao desenvolvimento do raciocínio. E a outra coisa é o desenvolvimento do ser racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, dando causa àquela pessoa. Então, o desenvolver o raciocínio da pessoa é para que a pessoa viva equilibrada no mundo. E o desenvolver o raciocínio da parte energética, que é a pura energia, vamos dizer assim, né? Não é energia pura, é a pura energia do ser, aí é o desenvolvimento do retorno. As pessoas não vão retornar para lugar nenhum, pois elas são únicas. O que retorna é o verdadeiro ser. Então, mas aonde está o verdadeiro ser? Nas pessoas. Não é mesmo? Então as pessoas são portadoras deste verdadeiro ser. Porque não é que nós sejamos dois em um só. Enquanto não conhece, parece. Mas depois que passa a se conhecer, nós vamos ver que não é dois em um só, é um só. Aí nós vamos entender a mecânica da energia do verdadeiro ser, como que ela trabalha, ou elas trabalham, na verdade são três mecânicas, para haver aquela pessoa, para existir aquela pessoa. Então, a existência da pessoa é única, é matéria, e se a pessoa não se conhecer, vai ficar na matéria. Então ela precisa se conhecer. Mas se ela se ficar apenas conhecendo com as filosofias, com as ideologias, com essa coisa que ainda está aí no espaço, ela vai descer, porque tudo isto é uma orientação do mundo material. O mundo racional liga pelo raciocínio, desenvolve o raciocínio, desenvolve o verdadeiro ser humano, não aquele ser aparente que vivia pensando, imaginando, sem saber por quê, e que agora, no terceiro milênio, é que está começando a se conhecer. Então, o maior patrimônio da vida é se conhecer e saber que no mundo está brilhando uma luz muito, muito linda. Hein, Oswaldo? Nós temos aí uma luz maravilhosa brilhando no universo e que é necessário que a gente conheça, saiba como que vai fazer para entrar em contato natural.
E a luz racional, né, Porfírio?
E a música que nós vamos ouvir, a Apoteose Racional, que fala da luz racional. Uma luz está brilhando no universo. Vamos ouvir a Apoteose Racional.
Dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
Terceiro milênio.
Ouvimos a música Apoteose Racional, que também é o hino racional. Porque é um hino mesmo, né, Porfírio?
É o verdadeiro
beleza,
hino.
Essa música. E ela tem uma história, né?
Tem uma grande história. E antes de chegar a esta história, tem ainda o antes desta história da música, da Apoteose Racional, que é o início de tudo. E que a Bernadette tem aqui na mão dela, o que ela vai provar para nós, como começou tudo isso.
Como nasceu e apareceu a cultura racional na Terra? Este fato ocorreu num centro espírita de nome Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meier, na rua Lopes da Cruz, em 1935. O senhor que era o presidente desta agremiação espiritual, pessoa ligada aos habitantes do astral superior, recebeu ordem de fechar o dito centro espírita, porque o mundo ia entrar numa fase, a qual não era muito boa. Uma era de desfavorecimento da natureza e que esta era seria muito desagradável. Este senhor tinha uma missão a cumprir, que era receber mensagens de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional, para que esta obra viesse trazer ao mundo paz, amor e fraternidade universal, e que daí iam conhecer a verdadeira origem da humanidade, de onde todos vieram e para onde todos iriam. Vieram do mundo racional, e por meio deste tabernáculo retornaria a humanidade à sua origem, que é o mundo racional. E assim, esta obra foi feita e pronta para entregar ao mundo, como há muito já está em circulação, sendo verdadeiras mensagens do verdadeiro Deus, o Racional Superior. Esta pessoa, o senhor MJC, aparelho único do Racional Superior, não tendo segundo nem terceiros, como assim afirma o Racional Superior, dentro de sua verdadeira, de sua obra, o 21º volume, página 70, pessoa que já nasceu com esta missão a cumprir, que se pode afirmar, pelas provas existentes, um enviado do mundo racional à Terra, para receber as mensagens do mundo racional, do racional superior. Este aparelho do mundo racional na Terra transmitiu para todos escreverem e não psicografou, não é psicografia. Esta obra, o Racional Superior fala hoje, sendo gravadas as mensagens em fita magnética. E assim esta obra, ela gravada em fitas. Não é psicografada, e sim ditada pelo Racional Superior e gravada em fitas magnéticas. E assim a humanidade teve a felicidade de ter o conhecimento verdadeiro de cultura racional. Esta obra é composta de vários volumes, sendo a primeira série de 21 volumes, com 3 cursos, primário, com 7 volumes, secundário, outros 7 e superior, outros 7 volumes de cultura racional.
Então, cultura racional tem, é um curso, é uma cultura, é um curso. Porque muita gente fala, ah, é uma religião nova, é uma nova filosofia, uma seita. Não, é uma cultura, a cultura do nosso natural. Então, primeira parte, 7 volumes, curso primário, curso secundário, depois o curso superior, 21 volumes, e depois mais o histórico e tudo isso. Então, é um curso completo, tem muita coisa dentro da cultura racional, você vai aprender sobre tudo, sobre a natureza, saber de onde viemos, para onde vamos, e tudo isso completo na cultura racional. Então, é uma cultura, gente, não confundam com uma nova religião, uma nova seita, não temos casa de pregação, não temos igreja, não tem sinagoga, é cada um na sua casa com seu livro estudando cultura racional.
E não confundam com espiritismo, por ter nascido a cultura racional numa tenda espírita de nome Francisco de Assis. O fato de ter nascido numa tenda espírita é para provar ao mundo que a cultura racional dá continuação a tudo. É a continuação. Então tinha que nascer em algum lugar. E o lugar mais elevado que nós tínhamos é na linha espiritual. Porque esta tenda espírita era o exercício do bem. Tudo o que acontecia naquele, com a história que nós temos das pessoas daquela época, que ainda conhecemos algumas pessoas, era a verdadeira caridade espiritual. Uma curiosidade apenas, o próprio presidente da República, que na época era o Getúlio Vargas, era frequentador desta tenda espírita no Meier, e ele entrava na fila igual todo mundo. Não tinha essa de ser o presidente da República.
Não tinha mordomia para ele.
Não tinha, né? Mordomia, e ele fazia questão porque ele sabia com quem ele ia se consultar, vamos dizer assim. E naquele mistério, entre aspas, que ainda era mistério até 1900, isso foi antes de 1935. Porque quando chega em 1935, então aí o aparelho do Racional Superior já não é mais um médium. Quer dizer, até ali todo mundo achava que ele era um médium. Aí ele prova que ele não é médium, ele é um aparelho, a pessoa do senhor Manuel. Aí é que a gente começa a compreender, a partir dali, que o aparelho vem substituir a pessoa. A pessoa deixa de ser médium e passa a ser aparelho. E ele provou na prática para nós como que ele fez isso, só que ele já nasceu como aparelho. Na verdade, é isso aí, só fazendo essa salvaguarda. Ele sempre foi o aparelho daquela energia superior, que é o racional superior. Mas, até ali, ele se comportava, para as aparências do mundo espiritual, como se fosse um médium. Mas provou, com a sua obra Universo em Desencanto, que ele não era um médium. Ele não era um intermediário de uma força maior, compreender? O médium, assim como nosso ilustre médium Chico Xavier, que é tão decantado na cultura brasileira, aqui no Brasil, ele é um intermediário de uma força invisível. O aparelho racional não é mais um intermediário, ele é a própria força invisível. Essa é a grande diferença de um aparelho para o médium. Compreender? O médium não se conhece, porque está sempre na metade. Mas o aparelho conhece tudo. Por quê? Porque está ligado na energia racional. Aí é que a pessoa vai compreender o que é uma pessoa médium, o que é uma pessoa aparelho. A pessoa aparelho, com o aparelho desenvolvido, naturalmente, claro, tem que haver o desenvolvimento, e a fase agora é de aparelho e não mais de médiums. É, com esse desenvolvimento, a pessoa passa a responder o que a energia é realmente. Ou seja, aí é que há a união dos dois mundos. O mundo das pessoas com o mundo dos seres, que são as energias. Aí o aparelho passa a transmitir somente aquilo que a energia quer, e não a coisa como acontecia com os médiuns. Que os médiuns, eles só transmitiam o que outros queriam. O aparelho só vai transmitir o que ele é realmente. Aí cessou a ação mediúnica. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, quando na Tenda Espírita inicia o livro Universo em Desencanto, ele começa exatamente com a questão existencial mais importante. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? É assim que começa a cultura racional. Então, não sabia definir o eu, não sabia definir quem era a pessoa, então tinha que aprender. E aí saímos da era dos médiuns, chega de mediunidade e entramos na fase de aparelho. Na fase de aparelho, quem fala no aparelho? No início, todas as energias. Parece até que não mudou nada. Os médiuns e os aparelhos parece que são a mesma coisa. Mas na medida que há o desenvolvimento do raciocínio e do aparelho, o aparelho começa a afinar e começa a transmitir somente o que aquela energia, que é a origem, a verdadeira origem da pessoa. E assim o senhor Manuel fez logo de início, porque ele já estava com o raciocínio desenvolvido. Ele não veio como médium, por isso ele veio com o raciocínio desenvolvido. E por isso ele pôde trazer esta luz para a humanidade, que é a cultura racional. E a cultura racional, por ser de Deus, do verdadeiro Deus, não é contra nada, não é contra ninguém. Mas precisamos conhecer, nos estudarmos ao nosso semelhante, não jogar fora nada daquilo que aprendemos de bom na fase média, de mediunidade, nada disto é para se jogar fora, mas saber que precisamos é nos conhecer para nos ligarmos na energia que é somente nossa. Aí nós vamos adquirir com o tempo a nossa verdadeira individualidade.
Porfírio, inclusive a cultura racional não é contra ninguém, contra nada, é em favor de tudo e de todos. Então, muita gente fala, é contra isso, contra... Não, cultura racional não é contra nada.
E nessa primeira mensagem você me faz lembrar que todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo assim o enigma da sua salvação. Então ninguém é responsável pelo enigma da salvação de ninguém. Nós às vezes aqui brigamos assim, parece até que brigamos, mas é só para reafirmar esse conceito, porque nós não temos que condenar a atitude de ninguém. E ninguém tem que condenar a nossa também.
Porfírio, tudo que existiu e que existe tinha que ser assim, não podia mudar. Porque tudo que aconteceu antes foi para desenvolver, para chegarmos no terceiro milênio. Senão, a gente estava lá na fase da imaginação ainda, na Idade da Pedra. Então,
isso.
Teve que haver tudo que houve, tudo que passamos, para que pudéssemos evoluir para chegar até agora na fase racional.
E nessa evolução da cultura racional, que começou lá no Meyer, depois vem para Belfort Roxo, quando chega em Belfort Roxo, aparece uma pessoa chamada muito carinhosamente por nós, o Zito de Souza, que nós conhecemos, e já, ou essa pessoa já se transformou, e o Zito tinha uma música que foi usada exatamente para esta letra do hino racional, a apoteose racional. A letra foi colocada numa música que o Zito tinha elaborado dentro com o seu pensamento, né, na sua orientação. Ele também estava iniciando a leitura do livro e ele trouxe a música dele, que ia fazer era tipo um samba, uma coisa assim. E aí o senhor Manuel Jacinto Coelho, a pessoa do senhor Manuel, chegou para ele: quero dar os parabéns à humanidade. Aí uma outra pessoa que estava do lado, pela fase que entrou a governar, e assim a frase, o hino racional, foi sendo construído, a letra, na música que já existia. É muito interessante, isso é uma outra história. Então a apoteose racional, que é o hino da cultura racional, que
nós estamos ouvindo aqui no fundo, com o Zito cantando.
Agora, ele fez a versão dele pessoal também, mas o hino é aquele que nós ouvimos no intervalo musical. Ele aí já fez uma modulação, uma música diferente. Mas a primeira música, as frases das letras, ou as letras que foram colocadas naquela música, que era dele, que ele tinha elaborado na orientação dele, aí é que o senhor Manuel Jacinto Coelho, acho que umas 4 ou 5 pessoas, eu não sei exatamente, eu ouvi essa história, não sou um fiel contador dessa história, de como foi escrita este hino, como foi escrito esse hino, a Apoteose Racional. Mas é uma história que identifica esta nova luz que está brilhando no universo, que é a luz da cultura racional. Ricos passos, ricos dias, brilhantes passos, brilhantes dias, e assim o ser humano vai acabar se conhecendo mesmo, porque este é um fator natural da natureza.
Porfirio, a gente está falando muito em luz, porque no dia 2 de setembro, a cultura racional comemora o Dia da Luz da Divina Providência. Então, dia 2 de setembro é um dia muito importante na cultura racional, é o dia de festa, porque é o dia que se comemora a luz da Divina Providência.
A luz verdadeira da salvação da humanidade, ou seja, quem ainda não teve contato com essa luz através do livro Universo Desencanto, não sabe o que está perdendo, entendeu? Porque é a luz verdadeira da nossa origem, essa luz é de origem do mundo racional, do verdadeiro Deus, o racional superior. O Porfírio tocou num assunto aqui muito interessante, muito importante, falando sobre os aparelhos, que nos aparelhos há a atuação de todas as energias. Ou seja, o aparelho, ele começa como médio e depois passa a ser aparelho. Né, Porfírio? Porque você deixou
antes de
claro,
ser aparelho, ele era médio. Todos eram médios.
Aí, no caso, ele é aparelho até que ele, com o tempo, ele passa a se ligar a uma energia só e passa a ser uma personalidade, não é isso?
Aí ele adquire a personalidade racional de si mesmo.
De si próprio, porque ele vai começar a entender quem ele é mesmo.
É a fidelização consigo mesmo, ou seja, o aparelho no início, ele sintoniza todas as emissoras de rádio, de TV e etc. É um aparelho elétrico e magnético.
Sim.
O nosso eu é um centro astrológico, aonde a natureza se entende. Então ele sintoniza todos os canais, é uma confusão incrível na cabeça do médium.
É verdade.
Na medida que vai desenvolvendo o aparelho, ele vai fidelizando na estação dele próprio. Ele liga na energia dele mesmo.
Ele passa a ser
individualidade.
Ele passa a ser, no caso, então, Porfírio, as pessoas que pegam na cultura racional, passa a ser um aparelho racional, não é isso?
Pegou no livro, já entendeu isso, a fase é de aparelho, ele já vai, começa a migrar, vamos dizer assim, e vai vai sintonizando a energia racional. Quanto mais lê, melhor sintoniza.
Sim, mas aí no caso, aí de aparelho racional, existe outro grau, uma evolução. Vamos dar um exemplo, né? Vamos falar assim.
Mas do verdadeiro ser, não esqueça, não é da pessoa.
Sim, do verdadeiro ser, o ser racional, lógico. Ele chega à fase de aparelho racional, com o tempo, com o estudo da cultura racional, ele passa a ser racional. Não é isso, Porfírio?
É, o aparelho racional, ele vai para a vida espacial. O ser racional vai para a vida espacial. A pessoa única, ela acabou.
Sim, mas aí no caso...
Aquela pessoa, ou aquele aparelho. Mas, veja bem, nós estamos falando aí do aparelho que está em recuperação ainda. Primeiro ele tem que recuperar. Os aparelhos legítimos,
sim,
que vão nas novas gerações adiante, já nascerão ligados na sua energia racional, do seu verdadeiro ser. Aí é que entra então essa fase de aparelho racional legítimo.
Porque o aparelho racional legítimo, no meu modo de entender, o que eu estudei no livro, é aquele que se modifica para melhor. A pessoa, no caso, tem que se haver um esforço dentro do conhecimento para se modificar, para melhorar. Não é isso?
O aparelho racional legítimo, ele já nasce sabendo de tudo. Ele não vai para a escola, ele não vai mais sofrer, ele já nasce consciente de quem ele é. O legítimo.
O legítimo, certo.
Nós somos médiuns, passando para aparelhos em recuperação, estamos sujeitos a todas essas interferências e não temos uma fidelização da energia que é nossa, a nossa energia. Porque nós estamos no meio do lodo, no meio da lama, e no meio da lama todas as estações transmitem o magnético, o elétrico e o racional também. Mas o racional ainda não prevalece, por quê? Porque o corpo de matéria ainda está muito ligado nas coisas da matéria, nas coisas da sobrevivência, e essa história toda que cada um vai desenvolvendo na medida que vai aprendendo e compreendendo esta grande realidade. A ligação que a pessoa vai tendo é a ligação na energia racional do seu verdadeiro ser. Esta energia, só para a gente complementar, Luiz Cláudio, é que vai se ligar com as energias de outros que também são pessoas com essa mesma energia, e a comunicação ocorre na vida espacial, não mais nessa vida material como nós a entendemos.
Caramba, é muito...
É por aí, mas vamos estudar até a gente compreender isso. Não e é? Praticar, que é melhor ainda.
É, porque como você falou, a pessoa tem que estudar e praticar, né?
Exatamente.
E é isso aí.
Então essa é a luz que está brilhando no universo, e temos notícias boas ainda aqui em Teresópolis.
Filho, o livro Universo Desencanto você encontra aqui em Teresópolis, no Várzea Shop, segundo piso, na livraria Clube Cultural. E tem uma grande novidade também, dia 7 de setembro, sábado, o desfile da Banda Racional aqui no desfile cívico da cidade de Teresópolis, comemorando o dia 7 de setembro. Na Parque Regadas, às 9 horas da manhã.
Exatamente, e também depois do almoço, já foi agendado na Prefeitura de Teresópolis uma execução ou uma apresentação da banda parada na Feirinha do Alto, depois do almoço. Então, inclusive, a caravana racional vai almoçar lá na feirinha, naquela área, naqueles restaurantes, e depois, na parte da tarde, Soldado no Quartel, que é serviço, vai ser executado algumas músicas pela banda lá no espaçozinho que nós estamos ocupando aos domingos de manhã, que é o local de encontro nosso, por enquanto, na Feirinha do Alto, isso na parte da tarde. Então, de manhã o desfile, no Parque Regadas, e à tarde, na Feirinha do Alto, a banda da Cultura Racional, os estudantes da Cultura Racional fazendo uma grande divulgação aqui em Teresópolis. E contamos com a cobertura da Rádio Geração 2000 nesse desfile, porque é um fato que está acontecendo e a gente não pode deixar de noticiar. É uma grande notícia, porque é uma prova de civilidade que a cultura racional é. A banda da cultura racional tem um toque de música muito especial. Depois nós vamos descobrir isso tudo.
De coração aberto, aberto.
Hora do abraço, Porfírio, começa.
Então vamos lá, nossos colaboradores, né? Que ajudam e a gente a fazer esse trabalho todo aqui. Estamos aqui, somos colaboradores também. Doutor Yasuyoski, a Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia. Mauriciana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, aquele abraço. Alencar Eleniz, no Moquetá. A Cecília, em Cascadura. O Antônio Chamorro, em Piratininga. Sonival Alves, em Morungaba, São Paulo. E a nossa equipe, Oswaldo, que hoje não está aqui completa, mas é uma grande equipe, Terceiro Milênio.
Tem a Bernadette e o doutor Luiz Cláudio.
É, virtualmente nós temos uma infinidade. Vamos ver
quem nós falamos. Tem a Nádia, tem o Edivaldo, o Zilton, Sérgio, Evandro e Anitta Morim. E o Horta, o professor Horta e o doutor Carlos Reis.
E pode abraçar a Helena. Abraços. A Helena de Formiga, que eventualmente colabora conosco. A Cecília Negrini, que também colabora de vez em quando com alguns áudios, querendo oportunamente, podem nos enviar uma vez ou outra. São colaboradores, né? Aqui do programa Terceiro Milênio. E também o Miro, lá em. Um abraço, né? O Mirão, lá em Sorocaba, e a Pedra, em São Paulo. O João Carlos Santos e Priscila Lane, de Itapecirica da Serra. A Mary de São Bernardo. A Cida de São Paulo, aquele abraço. Nelson Redaeli Selma, em Catanduva, São Paulo. A família Santos. Ah, se eu não falo da dona Iracema, ela briga com a gente, viu, Oswaldo? Você quer mandar um abraço para ela também?
Você que tem que mandar um
abraço. Mas você pode mandar um abraço. Dona Iracema. Manda um abraço para dona Iracema, que ela morre de satisfação de ouvir você falar também. Então é isso aí para a Bete e para o Anderson. E também para o nosso amigo Celso Veloso, também lá em Campinas. Né? Aquele abraço. A Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu. Carmelita, em Bangu. A moça do
Dona
Chapeuzinho.
Carmelita, abraço.
O Wilson Pantoja, em Pilares. O Otávio de Jacarepaguá. Ih, a vista aqui está ficando miúda, né? O cantor J. Santos de Vilma, Álvaro de São João de Meriti, o Anderson em Niterói, o PP, Wagner Ribeiro em Aperibé, Ari, a Caravana Racional de Itaocara, o vereador Mascarenhas, lá em União, Piauí. Um abraço, Mascarenhas. Belo trabalho que vocês estão fazendo aí na Rádio Universo em desencanto.com.br. A web rádio, nossos programas são repercutidos lá também. Parabéns, Mascarenha. A Heleda de Formigas, a Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides de Brasília e ainda a Inês Cesário e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo. E temos ainda a Elizabeth Leite de Curitiba, no Paraná.
Tem Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia. Walter Ver Fernandes e Tustin, na Califórnia. Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Jude, Desidério e Gabriel em Nova York. Michele Mercado, Célia Azevedo, Eduardo em Miami. Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas. Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claurencio Oliveira em New Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Rico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Urso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo em Portugal, Armédio no Cairo, no Egito, e o Afolab Mohamed na Nigéria.
E também um abraço rápido para o Igor em Barcelona, na Espanha, que tem acompanhado nosso programa Terceiro Milênio, lá na Espanha. Igor em Barcelona, aquele abraço, Igor. É massa, este programa é massa, com certeza.
Sintam-se todos abraçados. Obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a Cultura Racional. O livro você encontra na Clube Cultural, Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso, aqui em Teresópolis. Então, conheça o Universo de Canto Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção. E dia 7 de setembro, sábado, às 9 horas, dia 7 de setembro, desfile da Banda Racional aqui em Teresópolis. Obrigado pela sua atenção, uma boa noite, salve!